Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar mais uma audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto material ocorrido em Tancos. Hoje, com a presença do Sr. Tenente-Coronel de Infantaria Pedro Miguel Miceno Marques, a quem agradeço a disponibilidade. Como tive a oportunidade já de referir, em termos metodológicos, iniciar-se-á com uma primeira ronda em que os diversos grupos parlamentares dispõem de até 8 minutos para fazer ou colocarem as suas questões, que serão, à medida que forem sendo colocadas, seriam respondidas pelo depoente. Hoje a audição surge a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, nesses termos, iniciar-se-á a inquirição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, após o que, sucessivamente, prosseguirá pelos diversos grupos, sendo que o segundo será o Partido Social Democrata. Ora, sem mais delongas, eu dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Odete João, a quem supostamente só voltarei a intervir para lhe recordar que terá então decorrido o tempo total que lhe estava atribuído. Sra. Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Tenente-Coronel Pedro Marques e saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sobre a questão ocorrida em Tancos, naturalmente que há um antes e um depois. E importa fazer uma análise mais cuidada para termos a percepção clara do que se passou. E, portanto, começava pela primeira pergunta, desde quando é que é comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida?
Senhor Presidente, senhores deputados, permitam, antes de mais, agradecer aqui e espero corresponder às vossas expectativas. Respondendo à sua pergunta, eu estou em funções desde 21 de fevereiro de 2018.
Sim, senhor. E pode o senhor Tenente-Coronel falar-nos do seu percurso militar?
Com certeza, senhora deputada. O meu percurso, eu ingressei na Academia Militar em 1989 e terminei o curso de Infantaria em 1995. Data à qual ingressei no quadro permanente do Exército. Desempenhei várias funções de comando e Estado-Maior ao longo da minha carreira, nomeadamente neste comando, fui comandante de pelotão, fui comandante de companhias e atualmente comando uma unidade de escalão, um batalhão. Nas funções de Estado-Maior, basicamente estive mais ligado às operações, tive um tempo no pessoal também, mas mais nas operações. Operações terrestres e operações aéreas na Brigada de Reação Rápida.
Muito obrigada. Portanto, com a sua experiência, naturalmente que o comando agora da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida se enquadra naquilo que tem vindo a ser o seu percurso militar, e a pergunta que lhe faço é: qual é a missão desta unidade e quais são as competências que estão afetas?
A missão da unidade é apoiar, como o próprio nome indica, apoiar o quartel-general da Brigada de Reação Rápida, neste caso administrativa e logisticamente as unidades lá sediadas. Subunidades, chamemos-lhe assim, porque tem lá um agrupamento sanitário e tem também o Estado-Maior coordenador da Brigada e o próprio comando da Brigada.
Nessas competências enquadra-se também a segurança à própria unidade e a segurança a Tancos.
Sim, é correto.
O Sr. Tenente-Coronel sucedeu ao Sr. Tenente-Coronel David Teixeira Correia, que integrava a escala na altura de segurança aos paióis nacionais de Tancos, quando ocorreu o furto. Embora não fosse essa a sua unidade que estivesse ao serviço no dia em que o mesmo ocorreu, sabendo que o seu antecessor foi exonerado e 15 dias depois renomeado, como encara o Sr. Tenente-Coronel esta situação ou como é que ela é encarada no meio militar?
Olhe, Sra. Deputada, o que lhe posso dizer é que realmente eu não vivi essa situação, e de facto é uma situação que eu não lhe poderei dar só vivendo, e só quem passa pelas questões é que realmente às vezes tem uma opinião mais formada, mas não tenho muito a adiantar sobre isso. Muito obrigado.
O anterior chefe de Estado-Maior do Exército, o general Rufisque Duarte, exonerou 5 comandantes. É esta situação frequente no conhecimento que tem e na carreira que tem militar? Tem conhecimento de casos semelhantes?
Na minha carreira não tenho conhecimento, ao longo desde que entrei na vida militar, não tenho conhecimento de nenhuma situação dessas, mas pronto, há uma primeira vez para tudo.
Tratou-se esta exoneração de uma estratégia de comunicação externa, no fundo, para acalmar a opinião pública?
Senhora deputada, eu de facto não tenho dados concretos que possa opinar e dar. Seria apenas a minha opinião pessoal, mas não estou dentro da situação e, não, como não estava nas funções na altura, não acompanhei a fundo a situação.
Naturalmente que esta situação deixou rasto naquilo que é o desempenho dos militares no seu dia a dia, e a pergunta que lhe faço é se, depois de ter chegado ao comando da Unidade de Apoio de Reação Rápida, se sentiu algum mal-estar ou algum sentimento de injustiça dentro do Exército face a estas exonerações?
Não, porque na altura em que eu assumo o comando já tinha passado bastante tempo dos acontecimentos, incluindo o facto de o próprio material já ter sido transferido dos paióis nacionais de tanques.
Os paióis 14 e 15 estavam afetos ao Regimento de Engenharia 1, e era este regimento que no dia do furto era responsável pela segurança dos paióis nacionais de tanques. Do seu conhecimento militar, acha que pode haver alguma coincidência ou alguma preocupação sobre esta situação?
Não vejo nenhuma relação.
Obrigada. Já lhe perguntei se esta situação do furto das exonerações causou preocupação junto do meio militar, e agora pergunto se encontrou a sua unidade afetada pelos acontecimentos do furto propriamente dito e se isto constituiu para o Exército um embaraço.
Em relação à minha unidade, não encontrei, porque, como lhe disse anteriormente, já tinha passado bastante tempo. Obviamente, em relação ao Exército, o que lhe poderei dizer que é sempre uma situação desagradável, obviamente, mas não...
Até pelos valores que o próprio Exército se rege, naturalmente, que não é fácil estas situações. Mas todos nós sabemos que o estado de degradação das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância nos paióis nacionais de tanques eram conhecidos há muito no meio militar. Considera que a segurança dos paióis nacionais de tanques eram da máxima prioridade?
A segurança dos paióis de tanques era mais uma missão que qualquer uma das unidades que lá fazia serviço tinha para desempenhar, e obviamente que garantidamente lhe posso dizer que era desempenhada com todo o zelo e aptidão, obviamente.
Posteriormente ao furto foi decidido deslocalizar ou colocar o material de guerra noutros locais como Santa Margarida, Alcochete e Marco do Grilo. Considera que as condições de Santa Margarida são melhores do que em comparação com as existentes nos paióis de tanque?
Senhora deputada, não conheço as instalações de Santa Margarida atualmente.
Relativamente à elaboração do seu relatório de posse, se penso que o terá feito, que informação sobre, em matéria de segurança, foi transmitida pelo seu antecessor?
Posso lhe confirmar que o meu relatório foi feito. Eu não sei se tiveram acesso a ele, porque ele foi pedido via cadeia de comando. Em relação ao meu antecessor, não havia grande passagem, porque já estava na atual situação em que eles estão agora.
No seu relatório de posse de comando, portanto, a situação de Tancos já é a que hoje conhecemos, portanto, tinha sido transferido o material de guerra para outros paióis. Quais foram, para a sua unidade, os principais problemas que identificou face às competências que estão atribuídas à unidade?
Sr. Deputado, só clarificar em relação à segurança dos paióis nacionais.
E em relação da própria unidade.
Naquela altura, como lhe disse, já tinha passado bastante tempo e as regras de empenhamento e aquilo que estamos lá a fazer é meramente uma presença física por forma a preservar aquelas instalações, nada mais que isso. Portanto, é uma coisa mais ligeira, chamemos-lhe assim.
Na sua passagem, quando assumiu o comando, foi feita alguma referência à Operação Troia?
Não.
Como disse, a segurança neste momento, face à situação atual, é, e utilizo a sua expressão, mais ligeira. A pergunta que lhe faço é se a sua unidade tem meios humanos e materiais adequados às missões que lhe estão atribuídas.
Neste momento, em relação à segurança, sim. Mas a minha unidade depara-se, e é alvo do meu relatório de posse-comando, crítica em termos de recursos humanos.
Portanto, em termos do número de efetivos que estão envolvidos, que estão afetos à unidade?
Para todos os serviços que a unidade desempenha, obviamente.
Sim. A divisão e partilha da responsabilidade entre a unidade de apoio geral do material do Exército, que no que se refere às instalações e à requisição de material e acesso propriamente dito aos paióis, e outras unidades em sistema de rotatividade mensal, onde figurava a unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida sob o seu comando, com responsabilidades a nível das entradas e segurança no perímetro, não poderia, e eu sei que não é agora a situação atual, mas gostava de ter a sua opinião, não poderia ser geradora de problemas, de pelo menos arrastar dos problemas já identificados há largos anos, e que essa falta de unidade de comando não poderá ter sido uma vulnerabilidade?
A única coisa que lhe poderei dizer é que realmente poderá ser, mas é um suponhamos, porque realmente neste momento, eu na altura em que tudo aconteceu, estava numas funções completamente distintas das que tenho agora, e não, nem sequer acompanhei a situação a fundo.
Muito obrigada. Uma das medidas a implementar na sequência das averiguações internas ao desaparecimento do material nos paióis Tancos, e agora cito, ações destinadas ao reforço da segurança das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, e proceder à revisão imediata das normas e procedimentos internos no âmbito da segurança militar. Portanto, isto foi o despacho 119 do chefe de Estado-Maior do Exército. A pergunta que faço é: foram corrigidas as anomalias ao nível da segurança física da unidade?
Da unidade dos paióis. Foram feitas algumas melhorias, mas não na totalidade, dada a situação que estão atualmente.
O sistema integrado de controle de acesso e vigilância eletrónica já foi implementado?
Que eu tenha conhecimento, atualmente ainda não.
O pessoal envolvido na segurança da unidade tem treino individual para garantir a manutenção dos padrões de desempenho operacional estabelecidos, nomeadamente no que à segurança se refere?
Para a atual situação, sim.
O mesmo despacho determina a possibilidade da criação de um campo militar de tanques à semelhança do campo militar de Santa Margarida. Tem conhecimento de algum desenvolvimento neste?
Não tenho.
Entre o material identificado no furto contavam-se explosivos plásticos, granadas e armas antitanque. Foi voz comum que o sistema de segurança falhou. E falhou, daquilo que sabe, por que razão?
Como lhe digo, não estava ligado a essa área e, de facto, não tenho grande informação sobre a mesma que possa dar uma resposta concreta, Sra. Deputada.
Então, voltamos à unidade. Considera que, face ao perímetro de segurança e da área que está adstrita para vigiar, tendo em conta o número de efetivos que já falou serem reduzidos, poderia dar-se o caso de não se efetuarem rondas ou de não se desencadearem outras medidas de segurança estabelecidas?
Não tenho esse conhecimento, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Tenente Coronel.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. A palavra ao Sr. Deputado Rui Silva, nos mesmos tempos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Tenente Coronel pela sua presença nesta Comissão de Inquérito. E realçar mais uma vez que a audição do Sr. Tenente Coronel foi pedida pelo Partido Socialista e que o PSD pretende apurar todas as responsabilidades operacionais, logísticas e essencialmente políticas que potenciaram o furto de material militar dos paióis nacionais de tanques. Dizer-lhe que o resultado desta primeira inquirição feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista era aquilo que nós já esperávamos. Não víamos grande pertinência na audição de quem foi nomeado pós-furto e, de facto, as respostas que até ao momento o Sr. Tenente Coronel deu não vêm acrescentar, pouco vêm acrescentar ao conhecimento que nós poderemos vir a ter no futuro sobre o que de facto aconteceu. No entanto, compreendemos que o Sr. Tenente Coronel, entre outras funções, tendo sido nomeado para o comando de uma unidade que também tem responsabilidade de segurança e vigilância dos paióis, desconheça o funcionamento desse serviço à época. No entanto, as perguntas que lhe iremos fazer são essencialmente baseadas nos seus conhecimentos e experiência militares. Não em relação ao furto, porque sabemos e já verificámos que pouco conhecimento irá trazer para o apuramento do acontecido, e iremos questioná-lo de facto com base nos seus conhecimentos e experiência militar. Sr. Tenente Coronel, como tomou conhecimento do furto das armas dos paióis de tanques?
Tomei conhecimento pela comunicação social.
Era a resposta que já esperávamos. Enquanto militar, perante este furto, o que é que sentiu? No momento em que tomou conhecimento pela comunicação social, que entendeu que esse furto era algo expectável, não era algo expectável, o que é que sentiu enquanto militar?
Apenas senti desagrado pela situação.
Esta pergunta já foi efetuada pelo Partido Socialista, mas vamos só aprofundar um bocadinho. Passado este tempo, como está a moral das Forças Armadas e, por certo, passado cerca de um ano e meio após o furto, já terá havido alguma reflexão, quanto mais não seja pessoal? Como é que avalia aquilo que se passou?
Senhor Deputado, eu de facto não represento neste momento as Forças Armadas. No entanto, a única coisa que lhe posso dizer em relação à minha unidade, não vejo nesta altura nenhuma situação que possa, em relação ao moral, que afete devido a esse facto.
Mas como há bocado referiu que, pelo menos, as Forças Armadas se sentiram embaraçadas com o acontecimento, nunca fizeram uma reflexão, nunca pensaram o que é que terá acontecido, porque é que terá acontecido. Isso não preocupa um militar enquanto homem de ordens, de regras, de zelo?
Preocupa apenas numa questão de foro pessoal, mas em relação à instituição como um todo, não me compete a mim avaliar esse tipo de situação.
Muito obrigado. Como comandante de uma unidade responsável pela segurança e vigilância dos espanhóis e tendo nós conhecimento que as armas foram transferidas para outros espanhóis, nomeadamente Santa Margarida, continua a justificar-se essa vigilância em que condições e com que número de efetivos?
Permita-me só com uma pequena correção. Não sou responsável pela segurança, mas sim responsável pela coordenação da segurança. Da segurança, a responsabilidade cabe a cada unidade que está lá a fazer o serviço. Em relação, desculpe, não podia só...
Não, gostaria de saber, neste momento, se considera que se deva continuar a fazer vigilância, já referiu que ela está a ser feita, em que moldes é que está, em que condições e com que efetivo?
É apenas uma missão que me é mais uma missão que me é atribuída. Neste momento nós estamos, como disse há pouco, a garantir a segurança para que não haja vandalismo nas instalações e aguardamos com serenidade a decisão sobre aquele local.
Sei que também não era comandante à época, no entanto, tendo conhecimento da dimensão do perímetro e a perigosidade das armas que estavam nos paióis de tanques, na sua opinião, o efetivo que estava alocado a esses serviços, um sargento, um cabo e 6 praças, era suficiente para a eficácia e eficiência do serviço?
Acredito que tenha sido feito o estudo adequado para isso e as ordens que foram dadas pela cadeia de comando aos comandantes à época, acredito que sim.
As diretivas INEPs atuais são agora muito diferentes das existentes no momento do furto?
Necessariamente, Sr. Deputado.
Exatamente. Estas últimas perguntas têm como base, essencialmente, a sua experiência militar e os seus conhecimentos. Na sua opinião, o furto exigiu muito planeamento, muitas horas de vigilância sobre os procedimentos e as rondas feitas pelas unidades que tinham adestritas a vigilância e a segurança, ou terá sido feito por pessoas com ajuda ou pessoalmente que tinham conhecimento endógeno e inside information que favoreceram o furto?
Não tenho dados concretos que possa afirmar qualquer uma dessas suas afirmações, mas, ou corroborar essas suas informações. No entanto, calculo que tenha sido uma coisa pensada, é o que lhe posso dizer.
É que, de facto, com 4 unidades, com rondas em tempos diferenciados, com militares diferentes, de certeza que teria a exigir um grande planeamento. No entanto, um seu colega, coronel dos paraquedistas, disse aqui que achava que o roubo tinha sido feito por amadores. Qual é a ideia do senhor tenente-coronel?
Foi o senhor coronel. Coronel, não comento. Foi a opinião dele.
Temos agora conhecimento que em períodos anteriores ao furto houve rumores sobre a possibilidade de um episódio desta natureza. Alguma vez o Sr. Tenente-Coronel teve conhecimento de rumores dessa natureza ou terão sido feitas ao nível das chefias militares reflexões sobre essa eventualidade?
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado.
Tendo os militares consciência do incremento do terrorismo, nomeadamente na Síria, personificado na ação do Daesh, sendo Portugal o membro fundador da NATO, tendo a opinião pública em todos os países, contatado na sua generalidade em toda a Europa e no Médio Oriente, com atos de terrorismo, tendo-se efetuado roubos de armas em instalações militares em Espanha, em França e Alemanha. Não entende, com a sua experiência e os seus conhecimentos militares, que os serviços de segurança do Estado e as chefias militares e até o poder político tivessem ocasionado um episódio semelhante a este?
É tudo possível, Sr. Deputado. O que lhe posso dizer é que, de acordo com a formação militar que temos, ou que os militares têm, há um princípio nas informações que nós aplicamos mais ou menos no nosso dia-a-dia, que é a necessidade de conhecer. E eu não teria nunca, dada a minha a minha situação atual, acesso a determinado tipo de informações. Portanto, é a necessidade de conhecer. E a informação é passada a quem necessita de conhecer. E eu esse tipo de informações não tenho.
Mas não entende que quando em França assistimos a atos terroristas com muita frequência e que pelo menos o grau de ameaça em Portugal se justificasse ser elevado?
Existem serviços próprios para fazer esse assessment, se me permite aqui a palavra inglesa, e é essas entidades que compete fazer essa avaliação e fazer alteração ou não dos estados de segurança, que depois, ao meu nível, chegarão através da cadeia de comando.
Mas nunca entre os militares houve sequer, foi sequer aventado a hipótese de isso acontecer, perante o que está a acontecer em toda a Europa? Nunca.
Não tenho conhecimento.
Finalmente, na sua opinião, terão o poder político, as chefias militares e os serviços de segurança de Estado uma nova mentalidade e disponibilidade para prevenir que não se repitam acontecimentos desta natureza? O que é que tem sido feito para incrementar essa prevenção? O que é que gostaria, pela sua experiência e conhecimentos militares, que fosse feito? E o que é que, no seu entender, ainda também não foi feito perante esta situação?
Senhor Deputado, o início da sua pergunta, o que lhe posso dizer é que seria tolo qualquer pessoa que não tire lições das coisas que acontecem e que pelo menos não façam uma lições apreendidas dessa situação. Notei, e é público, os senhores têm esse conhecimento, que houve um incremento de segurança ao nível da tecnologia nas unidades, a minha foi uma delas, e pronto, é isso.
Não me disse o que é que na sua experiência gostaria que fosse feito e que mudasse em diretivas, em NEPs, em posturas por parte do Exército, no sentido que estes episódios não se voltassem a acontecer.
Não em termos de diretivas, mas porque normalmente as diretivas do escalão superior são mais genéricas e nós depois, aos mais baixos escalões, extraímos aquilo que importa realmente para o nosso escalão. O que está a acontecer é óbvio que eu tenho propostas feitas para que haja uma melhoria, pelo menos da tecnologia, e dado que, como já disse aqui, os recursos humanos são escassos.
Uma última pergunta. Do resultado que temos até agora, só foram penalizados praças. No seu entendimento, quem é que poderá ter falhado mais? O poder político, as chefias militares ou os serviços de segurança do Estado?
Que eu tenha conhecimento, não foram só praças que foram punidos, chamemos assim. Também julgo que foi um sargento. Quanto ao resto, não tenho nada para dizer sobre a questão das chefias.
Nenhuma opinião própria? Eu coloquei aqui três opções. Poder político, chefias militares e serviços de segurança do Estado. Não tenho uma opinião própria, o Sr. Tenente-Coronel?
É apenas a minha opinião que é própria.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos. Faça favor, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel Pedro Miguel Marques. Muito obrigado e antecipadamente também pelas respostas. As questões que aqui irei formular, evidentemente, terá que terem atenção também o facto do Sr. Tenente-Coronel só ter tomado posse da unidade a partir de fevereiro de 2018. Confirmo, Sr. Coronel?
Confirmo, sim, 21 de fevereiro de 2018.
Portanto, bastante tempo depois do assalto a Tancos. O Sr. Coronel pode confirmar quando se deu o assalto a Tancos?
Eu julgo que, se a memória não me falha, foi 28 de junho. Julho, perdão. Deixa-me ver. 28 de junho, 17.
O Bloco de Esquerda considera que efetivamente foi um acontecimento grave o assalto a tanques e o furto, o roubo daquele material de guerra, daquele material militar. O Sr. Coronel considera que, efetivamente, o Exército foi atingido na sua credibilidade, se alguma coisa falhou e se o armamento furtado ou os explosivos furtados se tinham um grande ou um pouco grau de letalidade. Isso que eu queria perguntar.
Da pouca informação que tenho e do que sei que foi furtado, obviamente o material tem alguma letalidade, obviamente. Em relação à questão que me colocou-se o Exército, obviamente é sempre uma situação desagradável em qualquer instituição.
Muito obrigado. E onde, que funções exercia, onde se encontrava o Sr. Tenente-Coronel na altura do assalto a tanques?
Chefe do Gabinete de Prevenção de Acidentes da Brigada de Reação Rápida.
Portanto, o Sr. Tenente-Coronel conhecia e conhece perfeitamente os mecanismos, está por dentro das funções, daquilo que exerce a Brigada de Reação Rápida. Portanto, sabia com certeza que havia uma unidade de apoio da Brigada de Reação Rápida que tinha alguns militares que, de 4 em 4 meses, faziam a segurança aos POs nacionais de tanques.
Sim, tinha esse conhecimento.
Muito bem. Senhor Coronel, no seu relatório de posse do comando, que é de abril de 2018, lá é dito que uma das competências é garantir a segurança aos POs de tanques. Mas, como se sabe, os POs de tanques, na altura, o material de guerra já tinha sido transferido para outras unidades. Como é que se deve a isto? Portanto, novamente, a segurança dos POs de tanques, com os mesmos procedimentos, porque é que isto consta no seu relatório de comando?
Consta no meu relatório porque, como lhe disse, ou como já disse aqui, é mais uma missão que é atribuída e, neste momento, eu julgo que todos são conhecedores dessa situação, é apenas para garantir a não vandalização das instalações. E consome recursos humanos, obviamente.
Muito obrigado. Tendo em conta que o Sr. Tenente-Coronel estava afeto à Brigada de Reação Rápida, que conhecia os mecanismos também da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, os militares que faziam a segurança aos POs nacionais de tanques, com certeza que sabia também de que forma, de que modo, de que intervalos eram feitas as rondas a esses paióis. Naturalmente, como comandante, como um oficial superior, estava perfeitamente por dentro de toda essa situação. Como explica, Sr. Tenente-Coronel, que no intervalo das rondas, pelo menos de duas, tivesse existido um tempo de duração de 20 horas?
Sr. Deputado, não tenho conhecimento dessa informação. Tenho um conhecimento em relação à segurança, como todo e fruto da minha formação militar, mas, como lhe digo, eu desempenhava funções completamente distintas, embora fosse na Brigada de Reação Rápida, e normalmente tentamos, quando estamos numa determinada função, focar a nossa atenção apenas nessa função.
Obrigado. Há um camarada seu, que aqui foi ouvido na comissão de inquérito, que confirmou que havia, portanto, um intervalo de 20 horas, portanto, ou cerca de 20 horas, relativamente às rondas, pelo menos às duas rondas, à ronda que antecedeu o furto e a seguir, portanto, a outra ronda, portanto, houve um intervalo de 20 horas.
Senhor Deputado, eu não confirmo nem desminto porque não tenho essa informação.
Também é sabido que os paióis, o sistema de videovigilância, os sensores, portanto, estavam inoperacionais desde longa data, desde 2000, 2006, portanto, o sistema foi considerado obsoleto, não havia peças sobressalentes, portanto, foi considerado inoperacional. Isto era do conhecimento geral. O senhor Tenente-Coronel certamente sabia, não obstante não ter uma função direta relativamente à segurança dos paios nacionais de tanques, sabia com certeza que aquele sistema se encontrava degradado, se encontrava, portanto, inoperacional e que havia várias falhas a outros níveis de segurança física dos paióis.
Tinha algum conhecimento? Sim.
E de que forma tinha esse conhecimento? Pode relatar aqui alguns casos que se tenha passado?
Apenas por ouvir dizer que, de facto, aquele sistema estava inoperacional e que não estava a funcionar desde ao longo dos anos e do tempo que fui acompanhando por inerência das funções que ia passando. Mas nada, nunca estive ligado à situação.
Muito obrigado. Sr. Tenente Coronel, há um documento do Estado-Maior-General da Brigada de Reação Rápida para o Comando das Forças Terrestres, datado de 26 de agosto de 2015, onde faz um diagnóstico às instalações dos paióis nacionais de tanques e onde é dito, entre outros assuntos, que o sistema de sensores e de vigilância não funcionam, que a vegetação excessiva no interior do perímetro do paiol, portanto existe esta vegetação excessiva, grande número de lâmpadas fundidas no perímetro do paiol, vegetação muito degradada em alguns pontos. E é oficiado, portanto, aos superiores hierárquicos, para a Brigada ao Comando das Forças Terrestres, enfim, que atuasse no sentido de resolver estas situações. Mais tarde, um ano depois, também num documento, também do Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida, também para o Comando das Forças Terrestres, há um novo documento, de 6 de julho de 2016, ou seja, um ano depois, praticamente, onde também se faz novamente um diagnóstico do assunto, e volta-se a falar que o sistema de sensores e videovigilância não funcionam, vegetação densa no interior do perímetro do paiol, vegetação muito degradada em alguns pontos, as torres de vigilância encontram-se num estado de elevado de degradação, colocando em risco de segurança o seu uso, e também, enfim, pede-se os ofícios dos superiores para resolver o assunto. O que é certo é que, um ano depois, assistimos ao assalto aos paióis de tanques. Isto é normal, Sr. Tenente-Coronel, o Exército atuar desta forma, com um ano, dois anos de distância? O senhor Tenente-Coronel tem conhecimento de algumas demarches, de alguns ofícios que fossem feitos junto dos responsáveis superiores para resolver a situação de forma atempada e rápida, tendo em conta que os paióis nacionais de tanques são uma infraestrutura de elevada sensibilidade militar e, ao fim e ao cabo, chegamos a 28 de junho de 2017 e houve aquele furto. Será que terá havido aqui algum sentido de desleixo dos comandos superiores do Exército, se não terão ligado efetivamente a estes assuntos que eram reportados? O que é que o senhor Tenente-Coronel tem a dizer sobre esta situação?
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer sobre isso é que, como tem aí na sua frente e muito bem, os documentos foram relatados ao longo dos tempos, que é o conhecimento, é o que sei também, e calculo, e obviamente que acredito na minha hierarquia, alguém deve ter feito o estudo inerente a esses relatos que foram sendo feitos ao longo dos tempos, e as prioridades foram definidas por quem tem o dever e a competência para as tomar.
Muito obrigado. E não considera que, se os responsáveis têm atuado de forma mais ou menos célere, tendo em conta a sensibilidade da infraestrutura, tendo em conta as degradações, as lacunas, as deficiências existentes, que o assalto podia ter sido evitado?
Podia ter sido evitado ou não, não sei. Não consigo fazer esse acesso que o senhor está a fazer.
Muito obrigado. Exatamente estas lacunas e estas deficiências terão contribuído para o assalto, portanto, a tanques?
Sim, é uma possibilidade.
Muito obrigado. E a questão de existir apenas 8 homens que estavam afetos à segurança dos paióis, 8 homens de cada unidade, tendo em conta que em 2007 houve uma reestruturação, portanto, a este nível, passando de 44 para 8 homens, isto também teria potenciado o roubo, teria potenciado o assalto aos paióis?
Sr. Deputado, em relação a isso, o que lhe posso dizer é que alguém, neste caso a cadeia de comando do Exército, com certeza fez as suas análises, o grau de ameaça que era na altura, e entendeu por bem colocar esses quantitativos. Que eu tenha conhecimento, nunca ouvi falar de 44 elementos, apenas talvez no papel.
Muito obrigado. O anterior chefe de Estado-Maior do Exército, fruto dos acontecimentos, e vou já terminar, Sr. Presidente, referiu que tinha havido erros estruturais e sistémicos, desleixo, falta de supervisão. O Sr. Tenente-Coronel concorda com estas afirmações do anterior chefe de Estado-Maior do Exército?
Não comento, Sr. Deputado. Não comento.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia, nos mesmos termos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel pela sua presença e pelas respostas que já nos foi dando e pelos esclarecimentos que nos foi trazendo. Dizendo, obviamente, nós, do ponto de vista do CDS, que procuraremos ser práticos e pouparmos algum do tempo do Sr. Tenente-Coronel, que terá mais coisas que fazer, e nós próprios também. De resto, nós não pedimos esta audição, porque, quer dizer, a primeira verificação é óbvia, que o Sr. Tenente-Coronel entrou em funções depois de quase praticamente todos os acontecimentos relevantes e, portanto, sobre isso pouco nos poderá dizer. Ainda assim, e não obstante, há aqui uma sequência que nos diz, de alguma forma, que, enfim, as falhas existentes, seja as falhas na própria vedação, seja as falhas do sistema de vigilância, seja as falhas do número de efetivos, seja a tal história do mato e do tratamento do mato, que era uma questão recorrente, que foi sendo conhecida, que foi sendo sabida e que, eventualmente, enfim, já é uma leitura mais política, não lhe cabe a si, nunca foi suficientemente acautelada, por assim dizer. E aquilo que nos pode dizer de relevante, na minha opinião, nessa matéria, o Sr. Tenente-Coronel já fez referência a isso, mas eu vou insistir consigo porque eu devo lhe confessar uma coisa, eu não posso ter a certeza, mas eu não li o seu relatório de posse de comando, não sei se já o recebemos ou não, não sei se já temos a posse, eu não o vi e, portanto, não, confesso, não o vi, mas não tive ocasião, mas se chegou foi entretanto, porque originalmente não estava pedido. E eu pergunto-lhe se nesse relatório de posse de comando, quer dizer, se nos pode dizer mais alguma coisa do que é que procurou transpor nessa área, ou seja, do período antecedente ao seu, o que é que transpôs para esse relatório de posse de comando, das informações que recebeu do seu antecessor sobre as falhas evidentes que podem ter estado, essas sim, na origem dos acontecimentos, que são obviamente anteriores à sua chegada à unidade, não, mas a esta função.
Sr. Deputado, em relação a isso, eu penso que já foi subejamente dito aqui nesta comissão que os relatórios de posse de comando, e eu partilho da mesma opinião, não têm que versar nada sobre os paióis nacionais de tancos, porque, como digo, não a unidade responsável por esses paióis era o AGME, Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, e os relatórios de posse-comando são das unidades que nós comandamos. Eu digo, desculpe estar a falar no plural, mas normalmente é esta a prática comum em todos os comandantes. Em relação ao meu relatório de posse-comando, de facto eu faço lá uma referência, mas é em relação ao reduzido efetivo que, como mais essa missão de guarnição do local atual dos paióis, me causa, é mais um motivo de preocupação e de gestão de recursos humanos, obviamente. Apenas e só.
Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel. Há aqui uma questão curiosa. Nós ouvimos o seu, na audição anterior, ouvimos o seu antecessor e, enfim, esta unidade, que no fundo é a unidade de apoio à Brigada de Reação Rápida, que é da sua responsabilidade e obviamente fala no plural e faz bem, teria supostamente, ou deveria ter, pelo quadro orgânico, um pelotão de guarnição para a segurança dos paióis nacionais de tangos. E, aparentemente, esse pelotão de guarnição e segurança, segundo o que nos foi dito e transmitido aqui, não tinha elementos, estava com zero praças. Portanto, estou a falar de um período antecedente ao seu. Tem alguma informação sobre isso? Tomou conhecimento sobre isso? Pode-nos dizer alguma coisa?
Sim, era um facto que fazia parte, e eu sou conhecedor do quadro orgânico anterior e o atual, e ele mantém, não houve alteração, para já ainda não houve alteração. Como sabe, aguarda-se neste momento uma definição a fazer com aquelas instalações e posso-lhe confirmar que neste momento o pelotão continua a zero.
Continua a zero. Isso é interessante. É interessante? Não é forçosamente interessante, mas é um dado relevante pelo seguinte, porque, isto é uma pergunta, obviamente, é quase que de curiosidade, Sr. Tenente Coronel, se me permite, mas que é o seguinte, quer dizer, que é, portanto, deixámos de ter a mesma preocupação, obviamente, que tínhamos com os paióis, até pelas transferências que foram feitas, e, portanto, não há a mesma gravidade que havia, no entanto, a missão mantém-se, portanto, e continuam a proteger e a manter essa missão de segurança do perímetro. Não é?
Sim, é correto, porque também é uma decisão superior que veio pela cadeia de comando e assim o entendeu, manter a segurança física por questões de vandalismo naquelas instalações, até que não haja uma definição sobre aquela situação.
Muito bem, e então, não tendo este pelotão de segurança, quem é que compõe, quem é que tem essa função? Como é que os senhores fazem isto, no fundo, e com que metodologia? Se mantiveram a mesma? Qual é o número de rondas que fazem hoje em dia? Com que homens é que fazem? Quem é que são os homens destacados para esta função?
Sr. Deputado, eu julgo não ser uma novidade que vou aqui dar, mas aquilo é feito com um sargento e duas praças, em regime de rotação de 24 horas e basicamente é feito na área social, chamemos-lhe assim. Tenho a oportunidade.
Eu não tive, mas a Comissão teve.
Tiveram a oportunidade de visitar e aquilo, a área nós distinguimos na nossa terminologia militar como área A e B. A área B seria dos paióis propriamente ditos, a área A, a parte administrativa e social da infraestrutura. Apenas e só, como digo, manter presença para que, como elemento dissuasor de uma possível vandalismo.
Muito bem. É evidente que, se não quiser responder, não lhe vou insistir consigo nem exigir-lhe uma resposta a esta pergunta que lhe vou fazer a seguir. Mas, obviamente, nós confrontámos, inclusive, o seu antecessor com esta questão, que é uma questão, nós tivemos o anterior SEM a dizer-nos que o problema não seria um problema estrutural de efetivos, mas poderia ter havido desleixo. Pergunto-lhe se quer comentar.
Não quero comentar, Sr. Deputado.
Presumíamos que assim pudesse ser. Última questão e última matéria que eu lhe queria perguntar, enfim, também compreendendo as limitações que poderá ter para nos esclarecer isto, porque realmente não é uma decisão sua, nem lhe compete a si essa decisão, mas, enfim, aquelas instalações poderiam ser, eventualmente, se houvesse uma decisão superior nesse sentido, aproveitadas ou reaproveitadas para uma função semelhante àquela que tiveram anteriormente, ou seja, voltarem a ser paióis com uma segurança garantida, desde que fosse feito um investimento para esse efeito, ou não?
Sim, é uma possibilidade, obviamente. Um investimento que seja ali feito, obviamente, é uma questão de decisão que não está ao meu nível, como compreendo. Mas é uma possibilidade.
E parece-lhe que seria uma escolha interessante, oportuna, faria sentido, valeria a pena? As instalações são desperdiçadas assim, não são?
Sr. Deputado, eu não conheço, como lhe digo, não conheço as novas instalações, chamemos-lhe assim, nem, e tampouco conheço as da Marinha, e, porque não é, como calcula, não é um local que qualquer pessoa frequente, não é? E então o que lhe posso dizer é que não sei, não estou dentro dos números nem que valores estamos a falar de um lado e do outro, portanto não tenho dados para lhe responder com exatidão a essa pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Segue-se agora para o Sr. Deputado Jorge Machado para encerrar esta primeira ronda.
Faça-me. Sr. Presidente, o encerramento será em tempo recorde apenas para agradecer o Sr. Tenente-Coronel. Não viu, não sabe, não tem informação que permita opinar, é respeitável essa mesma sua posição, portanto não me resta nada, mais nada, senão agradecer o seu contributo. Não tenho nenhuma pergunta para lhe colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo nenhuma pergunta para colocar, também não há nenhuma resposta a fornecer e, portanto, resta-me questionar da segunda ronda. O grupo parlamentar do PSD que iniciaria a segunda. Certíssimo. Portanto, segue-se o grupo parlamentar do PS, também não. Senhores deputados, mais alguma. Não, exatamente. Portanto, não havendo mais perguntas a colocar. Resta-me agradecer, obviamente, a presença do Sr. Tenente-Coronel Pedro Marques. Agradecer toda a sua disponibilidade e, portanto, tenha um.
Agradecer, e não é um pedido de desculpas, mas foi um prazer e uma experiência que tive de vir aqui. Infelizmente, dada a minha condição, como vários grupos o referiram, não tinha muito a acrescentar aqui, pronto, ajudei naquilo que podia, muito obrigado.
E cumpro-me, e à mesa, agradecer a sua disponibilidade, porque obviamente os depoentes respondem sobre factos e na medida em que são conhecedores desses factos, e portanto o Sr. Coronel teve a clareza de responder a todas as perguntas que lhe foram colocadas nesses termos, e portanto, senhoras e senhores deputados, dávamos então por encerrada a reunião, a menos que...
Tenho uma questão para colocar no final da reunião.
Mas dispensávamos já o Sr. Tenente-Coronel. Então, fazíamos um intervalo de 2 minutos ou 3 e continuamos já. Senhoras e senhores deputados, pedia então que regressassem aos seus lugares. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, retomámos os trabalhos. A Sra. Deputada Berta Cabral pedia a palavra para.
Apresentado os requerimentos, Sr. Presidente. Muito obrigada. Só queria, de facto, pedir a vossa atenção, de forma muito rápida, para dizer que, da análise que fizemos de alguns documentos, verificámos que a Inspeção Geral do Exército, ou melhor, o relatório da Inspeção Geral do Exército sobre. A Inspeção Técnica Extraordinária aos Paióis Nacionais de Tanques foi-nos remetida sob a forma de documento de trabalho em fase de elaboração, draft. E, portanto, o que eu queria pedir, e apresento já o requerimento ao Sr. Presidente da Comissão, é que seja solicitado ao Exército que enviem o documento definitivo deste relatório. Também tenho um outro requerimento aqui, porque solicitámos a presença do Inspetor-Geral do Exército, que, de acordo com o mapa que nos foi distribuído, estava lá como sendo o Sr. Major-Geral Luís Nunes da Fonseca. Mas, efetivamente, na altura do furto, não era o Sr. General, Major-Geral Luís Nunes da Fonseca, era o Sr. Major-Geral Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis. E como nós não queremos aumentar o número de pessoas a ouvir, e, portanto, pedíamos que, da nossa parte, fosse substituído o Sr. General Nunes da Fonseca pelo Sr. General Nunes dos Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente, e é tudo.
Mais algum senhor deputado tem algo a requerer? Não. Há alguma objeção a qualquer um destes requerimentos? Consideram-se admitidos e aprovados e, obviamente, daremos seguimento aos mesmos. E agora sim, está encerrada a reunião. Voltaremos, como se recordam, haverá jornadas parlamentares para a semana e, portanto, voltaremos a reunir na quarta-feira. Muito obrigado.